sábado, 22 de outubro de 2011, 6:30 da manhã. Maria Lúcia acorda o filho para ir trabalhar. Era um dia ensolarado. Alex tinha sido contratado por uma empresa terceirizada da Prefeitura de São Paulo havia uma semana. Naquela manhã, a tarefa era cortar o mato no canteiro central da Marginal do Pinheiros. 7:40 da manhã, a Rádio Sul-América Trânsito informa.
E atenção que chega a informação agora com a Letícia Genésio sobre interdição na Marginal do Pinheiros.
E é isso mesmo, aquele acidente ali na Marginal do Pinheiros, próximo à ponte Ari Torres. Segundo a CT, o Águia pousou na pista para atender as vítimas e há bloqueio total pela pista expressa no acesso à ponte Ari Torres.
8 horas. Ariomar, o irmão mais velho de Alex, recebe um telefonema.
Nosso irmão morreu. Você tá brincando, vai? Se liga, meu. Para de brincadeira, cara. Aí você, mano, é sério, cara. Nosso irmão morreu. Ele começou a chorar. Eu desabito de uma tal maneira que... eu fiquei mal, me ajoelhei, sei lá, caiu no chão. Veio pessoas me dando apoio. Falei, quem foi, cara? Meu irmão morreu, cara. Meu irmão morreu. Não era assim, não era pra ser assim, não era.
Ariomar foi de carro com um amigo ao local do acidente.
Cada ponte que eu via, dava um aperto no coração, dava uma tremedeira. Aí você chegasse no local e vê seu irmão velho caído. Quando chegou na ponte mesmo, com aquele monte de polícia, CT, área isolada, um monte de reportagem. Nossa, eu desci do carro, o carro andando ainda, quase caí ainda. Eu reconheci o corpo do meu irmão, quando eu vi um pedaço da meia que eu tinha dado pra ele.
Vários parentes desses dois trabalhadores acabaram chegando por aqui em estado de choque, chorando. A polícia tentando acalmar, porque a situação é bastante complicada, tentando até controlar o irmão de uma das vítimas.
18 dias após a morte de Alex Damasceno, estive no apartamento onde ele morava, com a mãe, um irmão e um sobrinho. Naquela data, completaria 27 anos. Nas paredes da sala, fotos da família e muitas imagens de Nossa Senhora. Pela janela, no segundo andar do prédio, o trânsito da Marginal do Tietê. Por esta janela, na freguesia do Ó, naquele 22 de outubro, passou a Hilux preta, que minutos depois mataria Alex. Desde o acidente, a mãe, Maria Lúcia, se esconde junto com o sol.
Tudo lembra ele. De 6 horas eu fecho a janela, eu já não saio mais na janela, porque dá a impressão que ele está lá embaixo e eu estou chamando ele para subir. Se um abre a porta, é ele que está chegando. Então, para mim está sendo difícil.
Com roupas pretas, olhar perdido, a mãe passou a tomar muitos calmantes. A avó, Dona Guiomar, entra a passos lentos, arrastando os pés. Na mão, um lencinho branco encharcado por lágrimas. O vestido florido é uma tentativa de afastar a tristeza.
Muitas pessoas falam para mim, você é muito forte. Eu faço de forte. Choro bastante. Eu choro escondido para ninguém ver.
O irmão, Ariomar, resume os dias da família após a morte de Alex.
Tô sem força, sem fazer nada. Às vezes não quero comer, às vezes não quero trabalhar. Minha mãe fica assim, ó, a base de remédio, minha avó também a base de remédio. Tão doente as duas.
A mãe, o irmão e a avó dizem que apenas com a punição do motorista que atropelou e matou Alex, será possível ter um pouco de paz.
Hoje eu tô sentindo na pele. Saber que o cara matou, tirou a vida do meu filho, que eu tô sofrendo e o assassino tá aí, em liberdade, curtindo a vida dele.
Alex Damasceno morreu aos 27 anos. Ele era separado e deixou um filho de 4 anos. Ele foi atropelado pelo bancário Fernando Mirabelli. Mirabelli saiu de uma festa em Guarulhos, passou pela Marginal do Tietê e Marginal do Pinheiros para seguir até a casa da mãe, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Mirabelli, de 32 anos, foi preso em flagrante com sinais de embriaguez e indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. No carro, a polícia encontrou garrafas de bebidas alcoólicas. 3 dias depois, pagou R$50 mil de fiança e foi liberado. Fernando Mirabelli responde em liberdade.
Juliana Verbonen, Rádio Sul-América Trânsito.